Nós cantamos, nós oramos, nós ofertamos, fomos abençoados com a música. E a gente continua adorando, desta vez, neste momento, adorando a Deus sobre a palavra de Deus. Abra, portanto, sua Bíblia na carta que Paulo escreveu a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 8 ao 15. E nesta noite eu quero pensar sobre ministério de homens e de mulheres na igreja. Deus permitindo, da próxima vez que eu subir ao púlpito, eu pregarei a última mensagem desta minissérie sobre gênero. E estou ansioso para nós retomarmos o livro de Gênesis e caminharmos por este livro tão tremendo. Mas o tema que nós temos proposto para nós é de grande importância nestes dias onde tem havido tanta confusão a respeito dos gêneros masculino e feminino, papéis, atuações. E é sobre isto que nós estamos tratando. 1 Timóteo 2, de 8 a 15, Paulo está instruindo seu discípulo Timóteo, que à época pastoreava a igreja na cidade de Éfeso, uma das mais importantes cidades da Ásia Menor nos dias de Paulo. Timóteo foi um jovem que na sua primeira experiência ministerial não se saiu muito bem. Ele foi primeiramente destacado por Paulo para cuidar da igreja em Corinto, uma igreja de fato dificílima. Ele não foi bem neste primeiro ministério dele, mas ao que tudo indica, em Éfeso ele se deu um pouco melhor. Apesar de que o tempo todo esteve assistido por pessoas de grande calibre espiritual, você aprende lá na conclusão da segunda carta a Timóteo, por exemplo, que Timóteo estava sendo assistido à época da segunda carta pelo casal Áquila e Priscila. Nós conhecemos o enorme calibre espiritual desse bendito casal. A igreja em Éfeso precisava aprender sobre papéis, sobre liderança, e Paulo então escreve sobre isto. No capítulo 2, no verso 8, ele fala que quer que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, mãos sem culpa. Orem livres de ira, livres de todas as controvérsias. E da mesma forma, ele quer que as mulheres tenham discrição na sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres, e aí vem a parte controversa, as mulheres devem aprender em silêncio e em toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre os homens. Antes, devem ouvir em silêncio. E Paulo dá agora as razões, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva, e não foi Adão o enganado pela serpente, a mulher é que foi enganada pela serpente, e o resultado foi o pecado. E aí vem a parte ainda mais difícil desse texto, mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Essa é a palavra de Deus. Domingo passado nós estudamos a respeito de homens e mulheres no ministério da igreja. Hoje nós falaremos sobre o ministério deles em si. O nosso estudo de 1 Timóteo 2, versos 11 e 12, nos fez examinar o significado de três termos muito significativos, muito importantes nesta narrativa. O significado de silêncio, como está no verso 11, as mulheres devem aprender em silêncio, como está também no verso 12, antes as mulheres devem ouvir em silêncio. Nós estudamos o significado disto no contexto do texto. Estudamos o significado de ensino, verso 12, não permito que as mulheres ensinem aos homens. Falamos do significado de autoridade, verso 12, nem que as mulheres tenham autoridade sobre os homens. Texto muito difícil, sobretudo na cultura em que vivemos, mas texto fundamental para que possamos afirmar e literalmente redimir a beleza da complementaridade criada por Deus para homem e mulher. Complementaridade entre masculino e feminino, tanto no lar como na igreja. Depois de analisar o termo silêncio, que de fato significa, como vimos, quietude, serenidade, discrição, o termo ensino também nós analisamos, o termo autoridade, nós chegamos à conclusão de que o tipo de ensino que é impróprio para as mulheres é o ensino que faz parte da expressão de autoridade mencionada no verso 12. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, de modo que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir com discrição, com serenidade, com quietude. De que autoridade Paulo fala em 1 Timóteo 2:12? A pista foi encontrada aqui. As duas atitudes mencionadas neste texto como impróprias para as mulheres, isto é, a atitude de ensinar os homens e, segundo, a atitude de exercer autoridade sobre os homens, essas duas atitudes que Paulo chama de impróprias para as mulheres são exatamente as duas responsabilidades, nós vimos, que definem o trabalho de um presbítero na igreja, de um pastor, que é o trabalho de governar barra presidir a igreja. E por isso eu sou da opinião, calçado nas escrituras, de que a presidência da igreja é de um dos pastores ou de um dos presbíteros, porque assim é bíblico. Governar barra presidir, e a segunda atitude, ensinar barra doutrinar. Então, este conjunto de atribuições, ele está claramente, nós vimos, destacado em 1 Timóteo 5,17. Leia lá, abra em 1 Timóteo 5,17, onde se lê que presbíteros, que na Bíblia também são chamados de pastores ou de bispos, presbíteros são encarregados primariamente de duas esferas de responsabilidade na igreja: governar barra presidir e ensinar barra doutrinar. E esse ensinar e esse governar também envolve a tutela, a guarda da doutrina na igreja local. Olhe como Paulo coloca, e aqui eu leio na Almeida, Revista e Atualizada, 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem a igreja, com especialidade os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino, na instrução, na doutrina. O verbo presidir, proistemi no grego, significa estar à frente, estar superintendendo, estar sobre, estar guardando, estar protegendo. E o verbo ensino, ensinar, do grego didascalia, de onde vem a palavra didática, instrução, doutrina. Portanto, é razoável dizer que a autoridade de 1 Timóteo 2,12 é a autoridade do presbítero, do pastor, para presidir, para superintender. É a autoridade para ensinar, para doutrinar, para alimentar como pastor. Quando ele preside, quando ele superintende, quando ele governa, ele age como bispo. Quando ele ensina, quando ele doutrina, quando ele alimenta, o presbítero age como pastor. Desse modo, a maneira mais simples de descrever o que é inapropriado para as mulheres, conforme está em 1 Timóteo 2, versos 11 e 12, é dizer que Paulo não achava apropriado, Paulo não achava que fosse bíblico as mulheres serem pastoras ou presbíteras. Porque a responsabilidade primária de ensinar e doutrinar e presidir e governar é do presbítero, é dos homens. E nós resumimos esse ensino com duas definições. Primeiro, a definição de autoridade, no versículo 12. E segundo, a definição de submissão, do verso 11. Antes de recapitular com vocês as definições, volte de novo. Leia, preste atenção para ver se de fato o que eu estou dizendo é coerente com o texto bíblico, 1 Timóteo 2, de 11 a 12, veja o que Paulo está dizendo. As mulheres devem aprender em quietude, em discrição, em silêncio, com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Então, nós dissemos que a autoridade é o chamado divino para homens espirituais e aptos para responsabilidade primária como presbíteros pela liderança da igreja. Liderança esta servil, semelhante à de Cristo, além da responsabilidade primária como presbíteros pelo ensino e pela supervisão do ensino na igreja local. E nós falamos que submissão é o chamado divino para o restante da igreja, não apenas para as mulheres. Tanto homens quanto mulheres, a submissão é o chamado divino para honrar e afirmar a autoridade dos seus presbíteros, ou pastores, ou bispos, e ser por eles capacitados para os mais diversos ministérios disponíveis para homens e mulheres no contexto da igreja local e ao redor do mundo. Então, Deus estabelece homens com autoridade para governar e presidir, ensinar e doutrinar, e desse modo capacitar os membros da igreja para que eles exerçam seu ministério. E essas definições são intencionalmente paralelas às definições de liderança e submissão que nós aprendemos quando a gente estudou sobre o casamento. Você se lembra? Autoridade ou liderança do homem no casamento é o chamado divino de um marido para assumir a responsabilidade primária pela liderança servil, igual a de Cristo, além da responsabilidade primária pela proteção do lar, pela provisão no lar, pela educação cristã no lar. E nós falamos que a submissão da mulher no casamento é o chamado divino de uma esposa para honrar e afirmar a autoridade ou a liderança do marido de acordo com seus próprios dons e auxiliá-lo a exercê-la. É dessa definição de autoridade e submissão no casamento que se extrai, com base na Bíblia, a definição de autoridade e submissão na igreja, e vice-versa. Agora, é importante que se enxergue bem a forma como Paulo colocou tanto a questão da organização da igreja como a da organização da família. O apóstolo baseou, ouça bem, todo o seu ensino na ordem original da criação de Deus, antes mesmo que o pecado entrasse no mundo. Ou seja, Paulo não escolheu arbitrariamente papéis para homens e mulheres, tampouco Paulo estava ele simplesmente se adaptando às expectativas culturais de Éfeso ou da época dele. Não, nada disso. O que Paulo fez de fato foi se calçar na maneira como Deus mesmo estabeleceu as coisas lá no princípio, ainda no livro de Gênesis, antes do pecado entrar no mundo. Em outras palavras, os papéis no lar e na igreja são derivados da intenção original de Deus para o homem e para a mulher quando ele os criou. Em outras palavras, a verdadeira masculinidade, a verdadeira feminilidade, elas se combinam de forma mais eficaz no lar e no ministério da igreja. A masculinidade, a feminilidade são mais bem preservadas, são mais bem vividas. A masculinidade e a feminilidade são melhor nutridas e mais frutíferas. A masculinidade, a feminilidade são mais plenas neste padrão de lar e de igreja apresentado por Paulo do que em qualquer outro padrão. Sabe por quê? Porque Deus mesmo criou esse padrão de masculinidade e feminilidade para que fosse assim, complementares nos seus papéis. Papéis entre homem e mulher, segundo a Bíblia, não são unissex. Sim, homem e mulher, masculino e feminino, iguais em valor diante de Deus, iguais em dignidade, mas complementares em papéis, não igualitários em papéis. Isso faz parte do desígnio gracioso de Deus para o bem dos homens e para o bem das mulheres. De maneira muito simples, papéis no lar e na igreja não são unissex. E isso é bom. Foi Deus mesmo quem criou assim. Isso então nos traz aos versos 13 e 14 de 1 Timóteo 2. Porque Paulo agora vai nos dar as razões para dizer que os homens e não as mulheres devem ter a responsabilidade primária de liderar a igreja, de ensinar a igreja. Duas razões porque não é apropriado às mulheres o papel de pastora. Veja, verso 13, primeira razão. Porque primeiro Deus fez Adão, depois Eva. Simples assim. E na cultura judaica, quem vem primeiro tem autoridade sobre os demais. Este é o ensino bíblico. Qualquer um que lesse o texto bíblico de Gênesis entenderia isso. Nós já estudamos sobre isso, eu não vou remoer isso. Mas Adão veio primeiro, ele deu nome aos animais, ele deu nome à própria Eva. Ele recebeu responsabilidade moral para cuidar do jardim, ele teria que passar isso para a esposa Eva. Primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Segunda razão, e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Repetindo as duas razões dadas aqui pelo apóstolo Paulo, primeira razão, Deus fez Adão e depois Eva, segunda razão, a mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Agora, examine comigo o que isso quer dizer. Primeiro, Deus fez Adão e depois Eva, verso 13. O ponto é muito simples, gente. E nós já tratamos dele na mensagem de Gênesis 2, de 18 a 25, quando a gente estudou a versão original do homem, lá no dia 28 de maio deste ano. Paulo está vendo na ordem da criação de Deus, primeiro o homem e depois a mulher, um ensinamento claro sobre a responsabilidade primária de quem vem primeiro. O homem é o líder, ele exerce autoridade no relacionamento com a mulher. Agora, pelo amor de Deus, não me ouçam dizer que autoridade é autoridade para o homem fazer o que ele quer. Já falamos disso muitas vezes. Deus criou o homem primeiro, Deus colocou o homem no jardim, Deus deu responsabilidades ao homem sobre o jardim. Deus deu o padrão moral para a vida no jardim. E então Deus criou a mulher como sua companheira, como sua auxiliadora idônea, para ajudá-lo a levar essa responsabilidade à ação. Portanto, quando Paulo ensina que os homens devem assumir a responsabilidade primária pelo governo da igreja, pelo ensino na igreja, Paulo não está se baseando em qualquer modelo culturalmente temporário em Éfeso, mas em algo tecido, no próprio tecido da masculinidade e da feminilidade, em virtude da ordem da nossa criação, não com base no pecado, não com base nas circunstâncias do pecado ou nas consequências do pecado, mas com base em como o próprio Deus queria que fosse antes mesmo que houvesse pecado. Para o bem do povo de Deus, para o bem dos homens, para o bem das mulheres. Então, esta de homem ter autoridade para presidir e para ensinar na igreja não é cultural. Não deixa ninguém te dizer isso. Quem te diz isso já submeteu a igreja ao escrutínio de homens. A igreja e, pior, a Bíblia. Porque se você tiver que decidir o que é cultural na Bíblia e o que não é cultural na Bíblia, para você então poder obedecer à Bíblia, quem tem fonte de autoridade não é mais a Bíblia, é o seu julgamento sobre a Bíblia. O argumento de Paulo, portanto, não é baseado na cultura onde o homem era o patriarca, como vão dizer. Não, o argumento de Paulo é baseado na criação, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. O argumento de Paulo não é baseado nas consequências do pecado, porque tudo isto foi antes de entrar pecado no mundo. O argumento não é cultural, é teológico, é bíblico. Segundo, Adão não foi enganado. A mulher é que foi enganada, verso 14. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Gente, infelizmente, boa parte dos comentaristas do texto bíblico na história da igreja entendem isso simplesmente como se as mulheres fossem mais vulneráveis ao engano e, portanto, não deveriam receber a responsabilidade de liderar e ensinar a igreja. Só que não. A gente sabe que as mulheres são mais vulneráveis em alguns aspectos, e a gente sabe que os homens são mais vulneráveis também em outros aspectos. Por isso a beleza da complementaridade, para um ver o ponto cego do outro. Meu palpite é que Paulo, uma vez tendo começado o argumento dele com base na ordem da criação, verso 13, Adão primeiro, depois Eva, e portanto Adão autoridade sobre Eva, Paulo não mudaria de repente o argumento dele de teológico para subjetividade das vulnerabilidades dos sexos. Paulo não é incoerente assim. Parece frágil dizer que Paulo tivesse passado a argumentar agora falando que as mulheres são mais vulneráveis ao engano do que os homens e é por isso que os homens são líderes. Não é isso. Paulo estabeleceu o argumento com base em Gênesis 2. Deus criou primeiro o homem, depois ele criou a mulher. E aí ele firmou o papel de autoridade masculina porque o homem foi criado primeiro. Daí no verso 14 de 1 Timóteo 2, Paulo diz: e no dia que essa ordem de autoridade foi descartada, o pecado entrou no mundo. A mulher é que foi enganada. Ela assumiu o papel que não era dela. Ela suplantou, ela desprezou a liderança masculina, e o resultado foi que ela caiu na tentação da serpente. Parênteses, o homem estava do lado, viu tudo e não fez nada. Tanto é verdade o que a gente está dizendo, como já vimos em mensagens anteriores nesta série, Deus desaprovou não apenas o consumo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus desaprovou não apenas o consumo do fruto proibido. Deus desaprovou também a maneira como homem e mulher se relacionaram no ato da tentação. Se você não se recorda, abra comigo em Gênesis 3:17. E olha o que Deus vai dizer. Deus está falando com Adão. Adão, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher... Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, Adão. Por toda a vida terá um trabalho, terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Agora veja, as palavras, Adão, você deu ouvido à sua mulher, elas são muito significativas. Porque não há registro em Gênesis 3 de que Eva tenha dito qualquer coisa diretamente a Adão. Mas há boas razões para crer que Adão estava lá, ouvindo a interação de Eva com a serpente. E em vez de tomar as rédeas, Adão se alinhou com a mulher e também comeu do fruto proibido. Portanto, a repreensão de Deus em Gênesis 3:17 não é apenas com base no fato de que Adão comeu do fruto proibido, mas também e principalmente que Adão abandonou a sua responsabilidade de liderança e de guardião moral do lar e do jardim. Ele ficou escutando a conversa de Eva com a serpente e não disse: opa, aqui não. Deste fruto, o Deus Criador disse que nós não devemos comer. A sagacidade de Satanás, por sua vez, é que Satanás conhecia a ordem criada e estabelecida por Deus, para o bem da família. Satanás tanto conhecia que desafiou deliberadamente essa ordem, ignorando o homem e iniciando o diálogo dele diretamente com a mulher, Gênesis 3:1. Ele chega nela, Adão lá com ela. Trocando em miúdos, Satanás colocou Eva na posição de porta-voz, de líder, de guardiã, de autoridade. E naquele momento, tanto o homem quanto a mulher escorregaram da sua inocência e se deixaram ser sugados por um padrão de relacionamento que até hoje é pecaminoso e destrutivo. Até hoje. Então, o argumento de Paulo em 1 Timóteo 2,14 não é que a mulher é mais vulnerável e por isso ela não pode ser líder no lar e na igreja. O argumento é teológico também. Quando esse papel é invertido, homem e mulher se colocam em posição de vulnerabilidade e podem cair. Não foi Adão o enganado, 1 Timóteo 2,14, isto é, Adão não foi abordado pelo enganador. Adão não manteve interações diretas com o enganador. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado, isto é, a mulher desprezando a liderança do homem, foi quem começou a lidar diretamente com o enganador e foi levada por meio de sua interação direta com o enganador ao engano e à transgressão, e Adão ficou lá ouvindo tudo e se alinhou com este erro. Se essa argumentação estiver correta, e eu penso firmemente que ela esteja, então o ponto principal não é que o homem jamais pode ser enganado por alguém, e por isso ele é o líder. O argumento não é que a mulher é facilmente enganada, ela é bobinha, e por isso ela não pode ser líder no lar e na igreja. Isso não é verdade. O ponto é que quando a ordem de autoridade e liderança estabelecida pelo próprio Deus é descartada, a gente colhe dano e ruína. Esta sim é a verdade. Homens e mulheres são mais vulneráveis, igualmente vulneráveis ao erro e ao pecado, quando eles abandonam a ordem que Deus planejou. Assim, o argumento de Paulo em 1 Timóteo 2, de 11 a 14, é que os homens devem assumir a responsabilidade primária pela liderança e o ensino na igreja. Isto é, homens são presbíteros / pastores / bispos. Porque ao criar primeiro o homem, Deus ensinou que os homens devem assumir a responsabilidade pela liderança em relação à mulher. 1 Timóteo 2,13. E porque a queda de Adão e Eva demonstrou que a negligência deste padrão divino coloca homens e mulheres numa posição mais vulnerável e leva à transgressão. 1 Timóteo 2,14. Portanto, gente, lá na segunda igreja vocês não aceitam pastora, né? Por quê? Nossa, retrógrado, atrasado. Não, não. O argumento é teológico, não é cultural. É bíblico. É a ordem da criação e a corrupção dos papéis que formam a base do argumento de Paulo e o nosso para estabelecer a liderança masculina na igreja e no lar. Não tem nada a ver com mulher ser mais vulnerável que o homem. Até porque todos nós sabemos, por experiência própria, as mulheres são mais vulneráveis ao engano em algum tipo de situação, os homens em outro tipo de situação, e o que nos resguarda, lembre-se disso, é a atuação dos papéis complementares, tal como Deus mesmo estabeleceu. Besta do homem, que não ouve a mulher. E besta mulher que quer tomar o lugar do homem. Essa é que é a verdade. Agora o texto difícil. 1 Timóteo 2,15. Você achava que estava difícil? Olha o 15. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que elas continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. É interessante porque no grego, como está na NVT e nas outras versões, a primeira vez que aparece a palavra mulher no grego é singular. Porque no verso 14 falou da mulher que foi enganada e não o homem. E a leitura natural no verso 15 seria: mas a mulher será salva dando à luz filhos. Só que aí, desde que elas continuem, aí é plural mesmo. Desde que elas continuem a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. O que quer dizer esse versículo, gente? E a mulher que não der a luz, ela não será salva? Por isso a importância de mulher, logo que aparece no verso 15, estar no singular. É a mulher como representante das mulheres. Porque a Bíblia sabe que nem todas darão à luz filhos. John Piper, como sempre, eu amo a lucidez, a sobriedade. Eu amo esse homem. John Piper, ele segue a seguinte interpretação e faz coerência, não apenas porque é John Piper quem diz, é porque o que ele diz, ao meu ver, é surpreendentemente bíblico. Ele diz que as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Isso significa que elas serão salvas, ouçam, através do perigo que é gerar filhos, passando pelo perigo de gerar e dar à luz filhos. E onde está o argumento? Abra a Bíblia em 1 Coríntios 3,15. A mesma construção de palavras de 1 Timóteo 2,15, Paulo usou em 1 Coríntios 3,15. Em 1 Timóteo 2,15 diz que as mulheres serão salvas dando à luz filhos. Em 1 Coríntios 3,15 a gente lê a respeito da obra que cada construtor realizou. E aí diz o texto: se a obra queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Portanto, quando se lê que as mulheres serão salvas dando à luz filhos, significa que as mulheres não serão salvas por darem à luz filhos, mas serão salvas dando à luz filhos, ou seja, não é a salvação da alma, elas serão salvas no processo, elas serão salvas superando a maldição que foi lançada sobre a mulher por causa do pecado. Gênesis 3:16, Deus diz à mulher: farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Então John Piper conclui assim: assim como o homem, de 1 Coríntios 3:15, será salvo através do fogo, passando pelo fogo, que é a sua prova, que é o seu obstáculo no seu caminho, apesar do qual ele escapa. Assim como o homem, a obra é salva, superando o fogo, atravessando o fogo, passando pelo fogo, a mulher será salva através da prova de fogo do parto, passando pela prova de fogo do parto, que é a sua provação em dores, sua maldição. Não é meio de salvação dar à luz, mas é o obstáculo no caminho, o obstáculo esta que o próprio Deus, através deste problema, desta maldição, que é a dor do parto, Deus a resgata. Está clara a construção. As mulheres serão salvas atravessando essa prova de fogo. Gente, que esperança isso é para mulheres que durante séculos e séculos e séculos e séculos e séculos engravidaram e deram à luz sem anestesia, com dor, com sofrimento. Quantas mulheres não morreram no parto? Ao mesmo tempo que se recebia a notícia de uma mulher estar grávida numa família, chegava o medo: será que ela sobrevive ao parto? John Piper, ele traz uma palavra de esperança com base nessa interpretação dele. E eu quero ler para vocês. Para mim faz todo sentido. Vocês entenderam a lógica? Ele pega a construção de 1 Coríntios 3:15, que diz que sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. A mulher será salva como que alguém é resgatada da maldição de dar à luz com dores. Olha a aplicação desse pastor. Ele diz assim, abre aspas: mesmo que muitas mulheres hoje e na história possam sentir os efeitos contínuos da maldição pelo pecado nas dores do parto e nas feridas que essas dores podem deixar para toda a vida. Por exemplo, gente, a mulher de Spurgeon, dando à luz gêmeos, Susana Spurgeon, ela teve um problema do qual ela nunca mais sarou. E os biógrafos dizem que é muito provável que desde o nascimento dos gêmeos de Spurgeon e de Susana, Susana nunca mais conseguiu ter relações sexuais com seu marido por causa de insuportáveis dores. Você tem noção do que é isso? Mesmo que muitas mulheres hoje e na história possam sentir os efeitos contínuos da maldição pelo pecado nas dores do parto e nas feridas que essas dores podem deixar para toda a vida, Gênesis 3:16. Exorto todas as nossas irmãs em Cristo a não se desesperarem. A palavra de Deus para vocês, mulheres, é esperança, não maldição. O plano de Deus para vocês é a salvação, não a destruição. Sim, assim como o homem deve desenvolver sua salvação através das malditas futilidades e misérias do seu trabalho, assim como o homem deve desenvolver sua salvação passando pelas malditas futilidades e misérias do seu trabalho, Gênesis 3, 17 a 19, milhões de mulheres devem desenvolver sua salvação por meio ou passando pelas dores e misérias da gravidez. O caminho da salvação é o mesmo para ela e para todos os santos, qual seja. 1 Timóteo 2,15, continuar na fé, continuar no amor, continuar na santidade, com domínio próprio, e em meio a todo esse sofrimento. Piper continua, Jesus Cristo é o Salvador que se fez maldição por nós, Gálatas 3,13. Portanto, o ferrão da maldição foi removido, não pode mais nos condenar. A fé em Cristo é o elo com o Salvador. Amor, santidade e domínio próprio são frutos antecipadores dessa fé salvadora. No último dia, todos os vestígios da maldição serão desfeitos e todas as feridas serão curadas. Isso faz parte do que significa ser salvo. Pela fé em Cristo Jesus. Não há mais maldição para a mulher que em Cristo gera à luz filhos. Piper acrescenta mais uma palavra de aplicação, abre aspas. Mesmo que a medicina moderna tenha eliminado de forma maravilhosa e acertada grande parte da dor e das feridas duradouras do parto, ouçam mulheres, ouçam homens. Todas as mães sabem que o pecado cobra o seu pedágio em todos os aspectos do casamento, da gestação, do parto e da criação de filhos. Qualquer uma dessas realidades podem crescer e atormentar na cabeça e no coração e ameaçar engolir uma mulher em desespero quando pensa em ter filhos. Acredito, portanto, diz Piper, que seja uma aplicação legítima de 1 Timóteo 2,15 dizer a palavra de Deus para todos esses fardos, frustrações e misérias é a seguinte, esta é a palavra de Deus, com base em 1 Timóteo 2,15, não, esta não é a última palavra para você, minha palavra é salvação, minha palavra em todas as provas de fogo é salvá-los, resgatá-los, preservá-los e dar-lhes um futuro e uma esperança, tudo isso pela fé em Jesus Cristo. Portanto, mulheres, especialmente as mulheres casadas e em condições de terem filhos, tomem a maternidade como privilégio, tomem a maternidade como ministério de ensino da palavra de Deus. Ouvi de uma jovem mãe da nossa igreja, médica, muito bem formada, com residência concluída, que por ora deixou a profissão para cuidar dos filhos. Isso é honroso, mãe. Isso é bíblico. A maternidade é privilégio, ainda mais em Cristo Jesus, foi redimida. A maternidade é um ministério de ensino da palavra de Deus. Mulheres desta igreja, desenvolvam sua salvação, demonstrem sua salvação, cresçam na salvação, com temor e tremor, obedecendo a Deus com reverência e temor, dando à luz filhos, educando esses filhos no caminho da cruz de Cristo, e continuem, mulheres, a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição, com domínio próprio, 1 Timóteo 2,15. Quanto aos homens, homens, sigam trabalhando duro, comendo do suor do rosto, lembrando-se de que em Cristo a maldição do trabalho foi redimida para a glória de Deus. Deixa eu ler alguns textos com vocês. Abrem Efésios 4, 28. Homens, Quem roubava, pare de roubar. Ou quem é ladrão, pare de roubar, diz Paulo. Em vez disso, trabalhe, use suas mãos para o trabalho, com empenho, com honestidade, e assim, ajudar generosamente os necessitados. Está claro, crente, que o seu trabalho é para ser com empenho, honestidade, para você ter com o que ajudar generosamente. Isso começa pelo seu dízimo, passa pelas suas ofertas e passa pelo seu cuidado financeiro para com aqueles próximos a você, que você sabe que precisam. E não espere ter muito para você conseguir poder ajudar alguém, porque se você não conseguir ajudar enquanto você tem pouco, lê do engano achar que você vai ajudar quando tiver muito. Gálatas 6, verso 6. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com sua igreja todas as coisas boas. Você dizima na igreja onde você recebe o ensino da palavra. Você oferta com abundância na igreja onde você recebe o ensino da palavra. E olha que eu poderia dizer que você dá aos seus pastores, hein? Eu nem vou dizer, porque é o que está escrito. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com sua igreja todas as coisas boas. A igreja não tem que ficar mendigando dinheiro para oferta, para reforma, para missões. Os crentes dão com alegria. Com o suor do trabalho, eles trabalham duro e ofertam e abençoam. Colossenses 3, 22. Servos, escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos, aos seus empregadores, aos seus patrões, procurem agradá-los sempre, não apenas quando os patrões estiverem observando. Sirvam eles com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Ou seja, o senhorio de Cristo te torna um melhor empregado, um melhor funcionário público, um melhor autônomo. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Você não serve o Estado, você não serve a população, acima de tudo, eu não sirvo vocês em primeiro lugar, nós servimos ao Senhor, servindo uns aos outros. O cristianismo muda a perspectiva do trabalho. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Agora, os patrões. Senhores, capítulo 4, verso 1. Sejam justos e imparciais com seus servos. Sejam justos. Sejam imparciais com seus empregados. Sabe por quê, patrões, empresários, proprietários? Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Gente, esse ensino acabou com a escravidão no Ocidente. Porque quando o patrão empregado age segundo o que Paulo escreveu, não existe estrutura escravocrata que resista. Porque o pecado, ele é implodido. E Paulo, ainda escrevendo a Filemon, ainda vai dizer a Filemon: trate Onésimo como um irmão. Homens, sigam trabalhando duro, comendo do suor do rosto, lembrando de que em Cristo a maldição do trabalho foi redimida para a glória de Deus, para você ter com que abençoar o outro. O crente tem que ter um orçamento que sobra de algum modo, para você sempre ter o que dar para quem está precisando ao seu redor. Dizimar, ofertar, abençoar. E não é dar tênis velho, não. Eu fico com raiva, dá vontade de bater em quem fica dando tênis velho para os outros. É novo. Você vai lá e compra um novo. Uma Lacoste para você, uma para o irmão. É assim. Não é 25 de março para os irmãos, não. É coisa boa. Eu fico abismado de ver a pechincha do crente. Como é que crente pechincha, dá vergonha ficar perto de alguns crentes com a pechinchice. Dá vergonha. Tá caro. Faz uma cara boa. Muito obrigado. Sai e compra em outro lugar. Eu fico com vergonha de alguns crentes, de verdade. Você pode observar, perto de mim, se você começar a pechinchar, eu vou virar as costas e sair, falar, vou ali fazer xixi. Porque não dá. Faz. Essa cultura nossa, é uma cultura, é óbvio, negociar preço é outra coisa, gente. Pelo amor de Deus, eu não sou ignorante. Pedir orçamento é outra história. Você está entendendo? Eu sei disso. Mas geralmente os que mais pechincha é quem não precisa. Eu já vivi para ver isso. É quem não precisa pechinchar. É quem tem para dar de sobra. Custa 100. Olha, estou tão satisfeito, vou dar 150. É impressionante. Tem nada a ver com sermão, mas vale a pena. De vez em quando a gente precisa aprender. Agora vamos caminhar para concluir. Os homens lideram, os homens governam, os homens presidem, os homens têm a responsabilidade primária pelo ensino, pela doutrina. As mulheres entendem o seu papel de auxiliadoras. As casadas em condições de terem filhos encontram na maternidade um privilégio inigualável. Quantos aqui nasceram em lar cristão? Fica em pé. Quantos nasceram em lar cristão? Fica em pé. Ficarão em pé aqueles que de algum modo se converteram por causa da influência da mãe ou de alguma avó. Os demais podem sentar. Presta atenção, olha ao redor. Estão em pé os que nasceram em lar cristão e que foram influenciados de algum modo pela mãe ou por alguma avó. Olha ao redor. Fica em pé os que foram influenciados por um pai ou um avô, e os demais assentam. Graças a Deus tem mais equilíbrio nessa igreja. Mas vocês entenderam o recado? Pode sentar. Vocês entenderam o recado? A responsabilidade da mulher de ensinar filho e não terceirizar isso para babá, para o celular, para o tablet, para a creche. Eu sei, há casos em que a mulher, se ela não trabalhar, não tem o que comer em casa. Eu entendo isso. Mas há casos em que não precisa. Então, qual é o papel da mulher na igreja? Porque o papel da mulher na igreja é frequentemente retratado como exceção, infelizmente, sobretudo em meios conservadores, ortodoxos, reformados como nós, tradicionais, que diz que mulher não pode ser pastora e acha que agora, por ela não poder ser pastora, ela não tem mais função nenhuma na igreja. Infelizmente, em alguns contextos é assim. Outro erro é você concentrar exclusivamente no ministério da igreja, dizendo que o único ministério válido na igreja é o de presbíteros. Esse é outro erro absurdo. Porque o ministério de uma igreja, quem exerce, não são os presbíteros. É a membresia. Os presbíteros, os pastores, capacitam a membresia. É possível que a igreja exija muito pouco das irmãs cheias do Espírito. Então, rapidinho, e a gente termina. Eu quero te mostrar algumas ideias de como mulher pode servir na igreja. Em primeiro lugar, mantenedoras generosas. Lucas 8:3 diz que mulheres de dinheiro ajudavam o ministério de Jesus. Joana, esposa de Cusa, Susana, muitas outras contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os discípulos. Menos dinheiro em sapato e mais dinheiro para abençoar pessoas. Febe, ajudadora, auxiliadora de Paulo, Romanos 16, de 1 a 2. Priscila, Lídia, empresária de sucesso e de dinheiro, Lídia, Atos 16, 14, voluntariamente ofereciam a própria casa para receber gente. Eu fico com vergonha de crente que não quer receber pequeno grupo em casa, porque vai sujar o sofá e a parede. Que Deus sapeque esse sofá. Com caruncho e carrapato. Para ferir bem aonde você está pensando. A sua casa é para você receber gente. Olha para a vida de Lídia, olha para a vida de Priscila. Uma sacada bonita, aquela sacada gourmet, para fazer aquele churrasco e trazer os vizinhos. É para isso que Deus te deu uma casa boa, um apartamento bom. Oh, meu Deus. Está vendo quando eu fujo do script, o que é que vira? Segundo, colaboradoras esforçadas. A Bíblia fala de algumas mulheres, chamando elas de obreiras do Senhor. Romanos 16, 6, 16, 12. Maria, Trifena, Trifosa, Pérside, Priscila, colaboradoras esforçadas. E é num tempo que não tinha fralda descartável. Não tinha micro-ondas, não tinha lava roupa, lava louça. Terceiro, professoras talentosas. Em Lucas 2:38, você lê sobre a profetisa Ana, que falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Mulheres teólogas, com bom ensino, que estudam Bíblia. E não psicologia para ficar ensinando. Nada contra a psicologia, mas lá no gabinete deles, lá. Aqui é Bíblia, teologia, mulheres que estudam, que aprendem. Maria compôs um dos cânticos mais teologicamente profundos de toda a Bíblia. O cântico de Maria em Lucas 1. Mulher de teologia, mulher de conhecimento. Lloyd, Eunice, que ensinaram Timóteo. As mulheres de Tito, capítulo 2, que ensinam as mais novas. Priscila, que ao lado do marido Áquila, deu instrução a Apolo. Mulheres, professoras talentosas. Não para o púlpito. mas para as crianças, para outras mulheres, para o contexto de discipulado, e até sim numa classe de escola bíblica dominical, meu Deus. Mas veja, há ministério de ensino que a mulher pode exercer. Quarto lugar, evangelistas fiéis. E o diabo sabe que quando ele cria uma confusão na MCM, ele arrebenta a igreja. Ministério de mulheres com divisão. Lembra da Evódia? Lembra da Sintique? Só estou dando nome bonito para os seus filhos. Trifena, Trifosa, Evódia, Sintique. Filipenses 4, de 2 a 3. Abra lá a Bíblia. Essas duas mulheres brigadas na igreja. Paulo tendo que escrever aos filipenses dizendo, pelo amor de Deus, resolve a situação dessas duas irmãs. Sabe por quê? Olha o que Paulo fala sobre elas no verso 3. Filipenses 4, 3. Elas trabalharam arduamente comigo na propagação do Evangelho. Evangelistas, mulheres evangelistas ao lado de Paulo. Lídia, evangelista. A mulher do poço de Samaria, a primeira a levar o Evangelho à sua própria família, à cidade, depois do encontro dela com Jesus. Maria Madalena, a primeira missionária, Jesus aparece a ela e diz, vá dizer aos discípulos. Evangelistas, fiéis. Em quinto lugar, cooperadoras corajosas. Romanos 16, de novo, o casal Priscila e Áquila, a esposa do Andrônico, a Júnias, que trabalharam tão de perto com Paulo, que sofreram com Paulo na prisão. Romanos 16, 7, saúdem Andrônico e Júnias, mulher dele, meus cooperadores, ou meus compatriotas judeus, que estiveram comigo na prisão, são muito respeitados entre os apóstolos respeitavam essa mulher Júnias, esse homem Andrônico, cadê esse tipo de casal na nossa igreja? São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Em sexto lugar, servidoras compassivas. As mulheres que serviram Jesus, Maria Madalena, Maria, lá em Marcos capítulo 15. E muitas outras mulheres, Marcos 15, 41. O verbo servir. Em Marcos 15, foi traduzido em 1 Timóteo 3 como diácono, diaconisas. Eu creio no ofício da diaconisa, uma igreja liderada por homens, por presbíteros e servida por diáconos e diaconisas. É o que se encontra na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, você nunca prestou atenção nisso, nem eu. Foi esses dias lendo a Bíblia que a ficha caiu. Lá no final de Romanos, Romanos 16, 13, leia lá comigo. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu. E também sua mãe, a mãe de Rufo, que tem sido uma mãe para mim, diz Paulo. Sabe quem é esse Rufo? É o irmão de Alexandre. Sabe quem era Rufo e Alexandre? Os filhos de Simão de Cirene. Sabe quem foi Simão de Cirene? Carregou a cruz para Jesus, Marcos 15, 21. Pois bem, ao que tudo indica, Simão de Cirene já era morto. A viúva de Simão de Cirene, mãe do Rufo, se tornou mãe para Paulo. Você tem noção? Olha o tipo de mulher. E Dorcas, diaconisa Dorcas, chamada de Tabita, lá em Atos 9, de 36 a 41. Ela não tinha dinheiro para ir na loja dos vestidos. Sabe o que ela fazia? Ela fabricava vestidos para as mulheres carentes. No dia que essa mulher morreu, a igreja entrou em comoção. Porque essa mulher, Tabita e Dorcas, fazia vestido para quem não tinha dinheiro para comprar vestido. Vestido novo. Nada de furos e remendos. Ah, enjoei desse aqui, vou dar para os outros. Compra menos, usa até gastar tudo e depois compra um para você e um para o outro. Essa mulher fazia isso, ela dava vestidos para quem não tinha dinheiro para ter vestido. Atos 9. E era tão forte o que ela fazia que se mobilizaram para chamar os apóstolos para orarem porque ela tinha morrido. Dorcas, a diaconisa, que tinha como missão na igreja fazer vestido para quem precisava. Exemplos dignos, por fim. As mulheres de Tito 2, de 3 a 5. Portanto, meninas, vocês podem ser mantenedoras generosas, colaboradoras esforçadas, professoras talentosas, evangelistas fiéis, cooperadoras corajosas, servidoras compassivas. Vocês podem ser exemplos dignos. Nossa igreja precisa de você, desse calibre de mulheres. E um contexto assim, de homens e de mulheres ministrando em complementaridade de papéis, que nós cultivamos a saúde espiritual dos que estão sendo salvos, as crianças que estão nos assistindo enquanto elas crescem entre nós. Eu termino com duas perguntas. Quem serão os presbíteros desta igreja? Quem serão os diáconos e as diaconisas desta igreja? Seja Deus gracioso e levante seus oficiais para a mobilização e a capacitação do serviço de todo o corpo que é a Segunda Igreja Batista em Goiânia. Oremos. Pai querido, como nós precisamos da graça do Senhor para viver essa história. Dá-nos homens e mulheres a exemplo do que encontramos na Sagrada Escritura. Mulheres generosas, homens também, colaboradores esforçados, professores talentosos, evangelistas fiéis, cooperadores corajosos, servidores compassivos, exemplos dignos. Levanta dentre nós presbíteros piedosos, diáconos e diaconisas piedosos, para que o corpo seja capacitado e servido, e nesse sentido, exerça o seu ministério. Dá-nos uma igreja assim. Abençoa-nos assim, Pai. E que o Senhor possa fazer muito mais ainda do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o teu povo, aqui, espalhados pela terra, até que o Rei Jesus volte para estabelecer seu reino eterno. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.